O texto de hoje para reflexão está em 1 Samuel 28, 6 a 25. Nesse texto, nós vemos como age uma pessoa sem Deus. Nós tomamos aqui o rei Saul como um exemplo típico de pessoa que age sem a direção de Deus e caminha apressadamente para as mãos do inimigo, caminha apressadamente para a morte. Saul estava com sua vida complicada perante Deus, o Deus Todo-Poderoso. Para melhor entendermos as atitudes de uma pessoa vivendo sem Deus, vamos estar olhando para alguns pecados do rei Saul. O rei Saul, sendo rei, ele ousou fazer o serviço sacerdotal que era proibido. O serviço sacerdotal era permitido somente aos sacerdotes. Essa passagem vemos em 1 Samuel 13, 8 a 13. Ele profanou um serviço sagrado. Ele tinha o ministério de rei e ele invadiu o ministério sacerdotal. Também, conforme 1 Samuel 15, versículos 15 a 23, ele desobedeceu a ordem de Deus. Ele pelejou contra os amalequitas e poupou ao rei dos amalequitas e também reservou o melhor das ovelhas e do gado para oferecer em sacrifício a Deus, sendo que Deus disse que era para destruir tudo e todos. Deus, diante desta rebeldia de Saul, ordena a Samuel que vá ungir outro rei. E Samuel, seguindo a ordem de Deus, fez uma visita a Jessé e sua família para ungir um novo rei no lugar de Saul. Mas Saul continua com toda a sua rebeldia, continua com toda a sua, vamos dizer, petulância, fazendo as coisas contra a vontade de Deus. Deus retira o seu Espírito Santo da vida de Saul, e Saul passa a ser atormentado por espíritos malignos. Outra vez pede socorro e manda chamar um harpista que o acalme. E este harpista é Davi. Ao som da harpa, os espíritos atormentadores saem. Ele se acalma. Mas Saul continua no seu intento maligno. Ao longo dessa história, nós vemos que daí ele vira inimigo de Davi. Com inveja, com ciúme, ele vive querendo matar a Davi. Ele mandou, inclusive, matar os sacerdotes do Deus Todo-Poderoso por terem protegido a Davi. Isto está em 1 Samuel 22, 12 a 19. É nesse contexto, irmãos, que Saul caminha para a morte, numa vida infernal e tendo comunhão com as trevas. Então, nós vemos no versículo 6 do capítulo 28: consultou Saul ao Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por Urim, nem por profetas. Deus ausentou-se totalmente da vida de Saul. Não tinha mais sonho da parte de Deus para lhe dar a direção. O Urim e o Tumim eram duas pedrinhas usadas também para buscar a direção de Deus. Urim quer dizer luzes e Tumim perfeições. Também não funcionava mais. Os profetas também não lhe traziam mais nada. Saul estava totalmente perdido, agindo sem o Deus Todo-Poderoso, sem a proteção do Deus Todo-Poderoso. Deus já não estava mais com a sua mão sobre Saul, sobre o governo de Saul. Então, nós vemos aqui como age uma pessoa sem Deus. Primeiro, esta pessoa associa-se aos poderes das trevas e passa a jurar em vão. Isto está nos versículos 7 a 11. Então disse Saul aos seus servos: apontai-me uma mulher que fale com os espíritos, para que me encontre com ela e a consulte. Disseram-lhe os seus servos: há uma mulher em Endor que é necromante. Saul disfarçou-se, vestiu outras roupas e se foi. E com ele dois homens, e de noite chegaram à mulher. E lhe disse: peço-te que me adivinhes pela necromancia e me faça subir aquele que eu te disser. Respondeu-lhe a mulher: bem sabes o que fez Saul, como eliminou da terra os médiuns e adivinhos. Por que, pois, me armas ciladas à minha vida para me matares? Então Saul lhe jurou pelo Senhor, dizendo: tão certo como vive o Senhor, nenhum castigo te sobrevirá por isso. Então lhe disse a mulher: quem te farei subir? Respondeu ele: faze-me subir Samuel. Irmãos, nós vemos aqui como Saul estava confuso. Ele, sabendo que Deus já não se agradava mais do seu comportamento rebelde, ele procurou associar-se aos poderes das trevas, indo se aconselhar com uma sacerdotisa do paganismo, que tinha supostos poderes para chamar das profundezas da terra espíritos de mortos. Ele desejou ver a Samuel que estava morto, visando obter benefícios. Pela Bíblia sabemos que está posto um grande abismo entre os vivos e os mortos, e é proibido o contato. Lucas 16:26 está bem claro nesta passagem. E Saul, para agradar a necromante, mesmo estando em rebeldia, ainda jurou por Deus, quebrando outro mandamento, que é: não jurarás o nome de Deus em vão. Então lhe jurou Saul, dizendo: tão certo como vive o Senhor, nenhum castigo te sobrevirá por isso. Vejam bem como este homem estava confuso, agindo simplesmente debaixo do poder do engano. Então lhe disse a mulher: quem te farei subir? Na linguagem bíblica, meus irmãos, sabemos que todas as coisas de Deus são referidas como do alto, e as coisas das trevas são referidas como as terrenas, as de baixo. Então, veja bem o engano. Quem te farei subir? Quem farei vir de baixo para você? O espírito de engano estava falando claramente, e ele queria ser enganado. Irmãos, ele quis associar-se aos poderes das trevas. Além de associar-se, jurou em vão pelo nome do Senhor. E ele disse: peço-te que adivinhes pela necromancia, em nome de mortos, e me faça subir, me faça vir debaixo das trevas. Vejam bem, um homem santo de Deus, Samuel. Samuel não estava embaixo nas trevas. Samuel com certeza estava no alto, com o Senhor. Então ele começou a associar-se a obras de engano. Ele pediu, e o engano terrível aconteceu. Daí ele passou a acreditar nos poderes das trevas. Então quem age sem Deus acredita nos poderes das trevas. Versículos 12 a 20. Vendo a mulher a Samuel, gritou em alta voz. E a mulher disse a Saul: por que me enganaste? Pois tu mesmo és Saul. Respondeu-lhe o rei: não temas, que vês? Então a mulher respondeu a Saul: vejo um Deus que sobe da terra. Perguntou ele: como é a sua figura? Respondeu ela: vem subindo um ancião e está envolto numa capa. Entendendo Saul que era Samuel, inclinou-se com o rosto em terra e se prostrou. Samuel disse a Saul: por que me inquietaste fazendo-me subir? Então disse Saul: muito angustiado estou, porque os filisteus guerreiam contra mim, e Deus se desviou de mim e já não me responde, nem pelo ministério dos profetas, nem por sonhos. Por isso te chamei, para que me reveles o que devo fazer. Então disse Samuel: por que, pois, a mim me perguntas, visto que o Senhor te desamparou e se fez teu inimigo? Porque o Senhor fez para contigo como, por meu intermédio, ele te dissera: tirou o reino da tua mão e o deu ao teu companheiro Davi. Como tu não deste ouvidos à voz do Senhor e não executaste o que ele, no furor da sua ira, ordenou contra Amaleque, por isso o Senhor te fez hoje isto. O Senhor entregará também a Israel contigo nas mãos dos filisteus. E amanhã, tu e teus filhos estareis comigo. E o acampamento de Israel o Senhor entregará nas mãos dos filisteus. De súbito, caiu Saul estendido por terra e foi tomado de grande medo por causa das palavras de Samuel. E faltavam-lhe as forças, porque não comera pão todo aquele dia e toda aquela noite. Vejam bem, a necromante, aquela mulher das trevas, a pitonisa, a adivinhadora, ela viu um espírito das trevas na forma de Samuel. A Bíblia relata tudo aquilo que a pitonisa disse que viu. A Bíblia não está afirmando que é uma verdade. Primeiro, a necromante disse, pitonisa era um tipo de sacerdotisa dos deuses pagãos. Primeiro, ela disse que era Samuel, que era um deus, vejam a confusão. E por último, que era um ancião. E Saul, entendendo que era Samuel, o adorou, prostrou-se. Saul estava sem entendimento espiritual. Em poucos instantes, Saul fez tudo o que Deus abomina, pois curvou-se diante de um espírito maligno. Então, vejam bem, meus irmãos, quando uma pessoa age sem Deus, quanta confusão ela aceita. Primeiro, essa mulher disse que estava vendo Samuel subir, vir das trevas. Ela disse que era um Deus. Samuel nunca foi Deus. Depois que estava a vir um ancião vestido de capa, envolto numa capa. Aí, Saul na rebeldia, Saul em pecado, Saul não agradando a Deus, entendendo Saul que era Samuel. A Bíblia não está afirmando que era Samuel, está afirmando a passagem só. Isso que nós precisamos compreender. Eu quero deixar aqui bem claro como que funciona a obra de engano. Pessoas que vão atrás de espíritos de mortos, de obras relativas a mortos, relativas à reencarnação e outras coisas. Então, Saul, sem visão espiritual, entendendo que era Samuel, passou a acreditar em tudo aquilo. Quem age sem Deus acredita em todos os poderes das trevas. Então, daí a pitonisa, recebendo todo o crédito de Saul, daí aquele espírito maligno que havia sido invocado, passou a agir como se fosse Samuel. É isto que está bem claro no texto. E como os espíritos das trevas são os autores dos pecados, são os autores da destruição da vida das pessoas com Deus, eles conhecem todos os pecados. Então ele falava de tudo aquilo que ele já conhecia na vida de Saul. Falava dos pecados de Saul, relativo à rebeldia de Saul. Visto que o Senhor te desamparou e se fez teu inimigo. É claro, por que que o Senhor se fez inimigo de Saul? Por causa do pecado, por causa da rebeldia. E quem que sabe muito bem a respeito disso? O próprio autor do pecado, o próprio inimigo. Então, e ele continua dizendo, como tu não destes ouvidos à voz do Senhor, e não executaste o que ele mandou fazer contra os amalequitas. Ele sabia de tudo aquele espírito das trevas, porque ele estava sendo companheiro de Saul no pecado, na rebeldia. E daí ainda ele diz aquilo que era claro, porque Saul estava caminhando contra Deus, estava no caminho da perdição e da morte. Aí ele fecha a desgraça de Saul. Amanhã tu e teus filhos estareis comigo. Samuel estava onde? Com Deus, no céu. E Saul estava como? Em rebeldia, em pecado, nas mãos do diabo. Então, se fosse Samuel, de verdade, Saul estava sendo convidado para no dia seguinte estar no céu. Mas, do jeito que Saul estava agindo, o caminho dele era o quê? Para baixo, inferno. Vejo bem como fica claro aqui que era um espírito das trevas, enganando Saul. E ele fala bem claro. E Saul entendeu também com clareza que aconteceu o quê? caiu estendido por terra, não suportou. Ele sabia que realmente Deus tinha se declarado totalmente contra ele. Então, a pessoa que age sem Deus cai nestes enganos, acredita nos poderes das trevas. Eu já vi tanta coisa desse tipo, meus irmãos. Eu já falei com pessoas que me apresentaram fitas gravadas com a voz de familiares dizendo que alguém invocou o falecido e o falecido veio e falou. E a pessoa jurava que era a voz daquela sua pessoa familiar. Esta história é muito antiga e continua acontecendo hoje muito. E essas coisas continuam acontecendo até em meio aos cristãos, em alguns ambientes. Misericórdia mesmo. Então tem sido terrível esta obra de engano, até dentro das igrejas. Os poderes das trevas assumindo, associando-se com muitas pessoas. Então a família abençoada tem que estar bem preparada na palavra, para não cair em nenhuma obra de engano, não acreditar nestas obras de engano. Porque estamos vivendo tempos finais, onde as obras de engano se multiplicam. Jesus disse, Mateus 24:4, vede que ninguém vos engane. Todo dia tem alguém falando no nosso ouvido, querendo nos enganar a respeito destas coisas espirituais malignas, querendo nos desviar do verdadeiro sentido da salvação de Deus em Cristo Jesus. Quem age sem Deus passa a ter comunhão com os servos das trevas, com os escravos do maligno. Nós vemos isso nos versículos 21 a 25. Saul ficou totalmente dominado pelo poder das trevas. Aproximou-se de Saul a mulher e, vendo-o assaz perturbado, disse-lhe: eis que a tua serva deu ouvidos à tua voz, e arriscando a minha vida, atendi as palavras que me falaste. Agora, pois, ouve também tu as palavras da tua serva, e permite que eu ponha um bocado de pão diante de ti. Come, para que tenhas forças e te ponhas a caminho. Porém, ele o recusou e disse: não comerei. Mas os seus servos e a mulher o constrangeram e atendeu. Levantou-se do chão e se assentou no leito. Tinha a mulher em casa um bezerro cevado. Apressou-se e matou-o. E tomando farinha, a amassou e a cozeu em bolos asmos. E os trouxe diante de Saul e de seus servos e comeram. Depois se levantaram e se foram naquela mesma noite. Vejam como acontece o princípio das trevas sobre uma pessoa sem Deus, sem a poderosa mão de Deus cuidando, dirigindo, dando sabedoria. Saul estava sem o Espírito de Deus, totalmente desorientado e querendo agir pela sua inteligência e querendo buscar justamente aquilo que Deus abomina, aquilo que Deus detesta. Então chegou a vez do desejo maior das trevas: comunhão. As trevas têm sede de comunhão com as pessoas, porque quando as pessoas permitem essa comunhão, aí mais prisioneiras ficam das trevas. Vendo-o assaz perturbado, veja bem, ela percebeu, ela teve entendimento da perturbação de Saul, fez uma chantagem: até agora eu dei ouvidos a você, agora dê ouvidos a mim. Agora faça tudo o que eu tenho a fazer por você. Eu quero que você me obedeça. Relutou, mas acabou fazendo o que ela desejava. Acabou tendo comunhão plena, parecendo até uma honraria. Mas, na verdade, estava selando o poder das trevas sobre ele. E quanto mais comunhão tem com os servos das trevas, mais difícil fica o retorno para Deus, mas aumenta a cegueira espiritual. Então, ele não resistiu, e não tinha mais como resistir, porque ele havia decidido andar no poder das trevas, andar na obediência às trevas. Ele teve comunhão completa para a sua destruição completa. Ele chegou àquela necromante, àquela pitonisa, nas trevas da noite e nas trevas espirituais. Ficou no poder das trevas e dali saiu, nas mesmas trevas da noite e nas mesmas trevas espirituais. Pior ainda. Então, qual é a diferença de Saul e de qualquer ser humano nos dias de hoje que resolve agir sem Deus? Não precisa necessariamente procurar uma necromante. Qualquer obra de engano das trevas, qualquer obra de rebeldia, conduz a este mesmo caminho de morte que Saul seguiu. E no dia seguinte, Saul, de fato, ele não ficou com Samuel, ele ficou nas trevas. Ele e toda a sua família pereceram. Nós vivemos tempos de muitos enganos. Os enganadores rugem ao nosso derredor diariamente, procurando nos enganar. Nós sofremos pressões diárias dos enganadores. Agora imagine se nós procurarmos ainda esses enganadores, dermos ouvidos a esses enganadores, ouvirmos suas palestras, ouvirmos suas filosofias, ouvirmos toda a sua estratégia de engano. Aí não teremos mais como resistir, como aconteceu com Saul. Certamente teremos um fim terrível. O apóstolo Paulo nos alerta, 2 Coríntios 6, 14 a 18. Ele diz assim: não vos ponhais em jugo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? O que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário do Deus vivente. Como ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles. Por isso, retirai-vos do meio deles. Separai-vos, diz o Senhor. Não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. Serei vosso Pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor. Glórias a Deus, diz o Senhor. Mas não é um Senhor qualquer. O Senhor Todo-Poderoso, o nosso Deus e Pai. Não vos ponhais em jugo desigual. Essa lei era a mesma no tempo de Saul, mas ele se colocou em jugo desigual, abandonou o Senhor Todo-Poderoso, se rebelou e foi ter comunhão com os poderes das trevas. E a ordem é: retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor. Não toqueis em coisas impuras. Aquela mesa era tremendamente impura, aquela mesa da comunhão que a mulher o constrangeu a participar. Nós precisamos estar atentos até a isso. Cuidado com os banquetes impuros que nos são oferecidos eventualmente. Precisamos estar muito atentos. Vocês já imaginaram, de repente, nós estarmos assentados numa mesma mesa com necromantes, com pessoas que adoram falsos deuses, que servem a falsos deuses? Precisamos estar muito atentos e cuidadosos para não cairmos nestas armadilhas, porque daí eles começam a nos seduzir, a contar histórias nos nossos ouvidos, e poderemos facilmente cair em enganos. Deus Pai tem um grande amor por nós. Precisamos receber esta sua oferta de amor libertador, de amor que nos sustenta, de amor que nos trata no dia a dia. 1 João 2, 23 a 26 diz assim: todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho tem igualmente o Pai. Permaneça em vós o que ouvistes desde o princípio. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis vós no Filho e no Pai. E esta é a promessa que ele mesmo nos fez, a vida eterna. Isto que vos acabo de escrever é acerca dos que vos procuram enganar. Então, tem muita gente querendo nos enganar. Tem muitos poderes das trevas querendo nos enganar. Então, nós precisamos permanecer. A palavra do Senhor permanecer em nós. O Senhor Jesus permanecer em nós e nós no Senhor Jesus. E assim nós estaremos agindo verdadeiramente como filhos e filhas. E o engano não tem guarida no nosso entendimento. O engano não encontra morada no nosso entendimento, na nossa alma. Glórias a Deus por isso. Mas nós precisamos receber a condição que o Senhor nos oferece, por meio de Jesus, a condição de filhos e filhas. Precisamos receber o amor que o Senhor nos oferece. E assim estaremos vivendo esta libertação, este poder libertador e isentos dos poderes das trevas. Amém, irmãos? Glórias a Deus.